podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.
Comecei ontem, né? Boa noite a todos, gurizada. Vamos para mais um episódio do Papo Copeiro. Mais um episódio no nosso estúdio novo. E Camargo, uma boa noite para ti, uma boa noite para a audiência. E vamos falar dos nossos patrocinadores antes de apresentar a nossa convidada.
Claro,
né?
Primeiro vamos falar sobre esse... Cara, seguinte, sexta-noite é a hora de você pedir o seu... A hora do pastel. Hora do pastel, galera. Tem um pastel recheado, diversos sabores, salgados, doces. A gente, eu e o Noteg, a gente adora o filé com fritas, né, Noteg?
Esse aí é demais.
Esse é maravilhoso. Então, cara, vai lá na Hora do Pastel. Também, se tu quiser ser um franqueado, vai lá no Instagram, que eles têm várias informações de como ser um franqueado da Hora do Pastel, que é um pastel maravilhoso que vale a pena, Noteg.
Exatamente. Também temos o apoio aí da Sim Digital, a internet que faz essa live acontecer. Uma internet boa, com preço justo, e se tu entrar em contato com eles, falarem que vieram pelo Papo Copeiro, vão ter um precinho, exatamente, um precinho especial. Então, vai lá, vê se tem na tua cidade, né, na tua região, no teu trabalho, na tua casa, e faz teu orçamento com a Sim Digital. E a loja da Tio Lu, ô Camargo?
Tio Lu é o seguinte, galera, ó, tá de bobeira aí, porque se tu for na descrição do nossos, dos comentários aqui na, nesse vídeo do Papo Copeiro, você vai lá, clica no link no tag. Para, tu pode concorrer até 15 mil reais apenas se cadastrando lá no site dos caras.
Exatamente.
Então vale a pena. Além de ter de variados equipamentos, né, no tag.
Pra montar
qualidade.
Um PC, exatamente. Quer comprar, quer montar um computador, não sabe que computador montar, não conhece nada de peça, entre em contato com eles que eles vão te ajudar e vão montar um PC com preço justo também aí pra ti, beleza? Também temos o apoio aí da ntgimports.com.br. Quer garantir tua camisa do Grêmio ou de qualquer outro time do Brasil e do mundo? Entra lá no site, coloca o cupom Papo Copeiro que tu vai ter ainda 10% de desconto e frete grátis pra todo o Brasil. É isso?
É isso, Noteg. Então vamos para nossa convidada, que é uma gremista fervorosa. É uma gremista que faz... Cara, eu entrei no... Comecei a ver, falar mais no Twitter lá por 2019, talvez, e a gente já tava lá. Tava lá no Twitter.
Hoje tudo era mato.
Tava lá. Então, cara, muito obrigado por vir, G-Camper.
Aê! Nossa, eu agora fiquei até envergonhada. É, galera, que prazeraço, né, estar aqui com vocês no Papo Copeiro. Eu já tinha participado, né, Felipe?
Exato.
Em 2020, né, quando a gente fez em áudio lá naquele momento pandêmico que vivemos, né? A gente falou um pouquinho sobre inteligência emocional e dentro de campo, né?
Uhum.
E que prazer poder estar aqui agora, né, no estúdio novo, enfim. E, galera, eu entrei no Twitter... Ai, 2009.
Mas tu já entrou falando de Grêmio?
Não, eu entrei calada,
tá.
Quieta. Eu era muito... Gente, eu era muito tímida, muito envergonhada. Quer dizer, eu sou ainda, né? Mas... E eu lembro que eu entrava naquele momento... Eu meio que, entre aspas, né? Eu abandonei, assim, a ida aos estádios, né? Então, eu casei, né? Casei com Colorado, era complicado.
Ah.
Né? O pai das minhas filhas, enfim. Juro que eu tentei, Deus. E
foi
aí...
naquela dos opostos se atraem.
enfim, né? Meu pai, era a única coisa que meu pai pedia, né? Minha filha, pelo amor de Deus, me aparece aqui com Colorado, né? E a Gisele desobedeceu.
Enfim, foi de Colorado.
E aí o Inter ganhou, né? Enfim, ali 2006. E até aquele momento, né? Meu ex-marido gostava de futebol, né? E aí, quando chegou ali 2007, aquela nossa Libertadores, né? Que a gente foi vice. Ali eu ainda fui a alguns jogos e tal. Mas aí já comecei a ter alguns problemas de relacionamento em casa, enfim. Era bem complicado essa parte. Mas, e aí em 2009, eu entrei no Twitter. E aí eu... 2010, eu engravidei, né, da minha filha mais velha, e aí eu ficava muito tempo em casa, eu trabalhava só de manhã,
uhum.
E aí eu comecei a seguir todo mundo que falava de Grêmio, assim, e aí eu só olhava, eu comecei a virar twitteira em 2015, olha só que loucura, 2015, né?
2015, tu começou a... E só fala de Grêmio ainda não também? Só...
Não, aí sim, né, eu comecei falando de Grêmio, mas tá. Aí nesse período, eu consumia tudo, eu sabia tudo que estava acontecendo com o Grêmio, mas eu não ia no estádio. O Grêmio lançou a arena, né, a inauguração da arena, eu não consegui ir com meu pai faleceu em 2014. E aí, em 2015, depois, alguns meses depois que ele faleceu, aí eu comecei a... Ah, quer saber, eu vou... dar umas faladinhas aqui, né? E aí, em vez de deixarem de me seguir, comecei a ganhar seguidor ali, né? E aí eu digo que eu sempre fui pitaqueira, né? Pitaqueira, corneteira, né? Do Twitter. Enfim, aí a coisa vai acontecendo, né? Tu vai interagindo, daqui a pouco vai seguindo, daqui a pouco tu conhece também o pessoal. E aí naquele momento do Romildo, acho que ele chamou alguns, na época eu falava influencers, né? Mas o pessoal ali que falava bastante de Grêmio, eu fui convidada também a participar ali, né? E até naquele momento eu também estava na Rádio Hospício, né? Na HT Tricolor. Né? Eu fiquei um ano lá com a galera, a gente fazia os programas na rádio, só que a gente não mostrava a cara, né? A gente era...
Só era a voz. E aí tinha um avatar, né?
Isso, tinha um avatar, eu era a Filipa, né? Então,
Olha a revelação. Olha isso. Revelação.
Isso. E era por causa do Filipão, enfim, aí a gente até tinha um programa feminino lá, né? Agora legal. Eu posso falar, né? Era eu, a Débora Saldanha, né? A Gitorete.
Gitorete, que tá no Grêmio hoje também.
Isso. A gente tinha o nosso programa Damas de Copas, né?
Legal.
Então, era bem legal. E aí, ali, eu conheci mais a galera da imprensa também, assim, né? E comecei a conversar um pouco mais e tal. E aí, em 2016, eu tava por causa da minha mãe. Tava assim, aí era o jogo do Atlético Paranaense Grêmio. E aí, eu falei, bah, eu tava lá na casa da minha mãe, sozinha, com as minhas filhas. Meu ex-marido, acho que ela tava trabalhando. Eu chamei meu primo, nem gostava de futebol, meu primo. Ah, eu acho que eu sou gremista. Eu falei, vamos no jogo comigo? Vamos. Beleza. Aí fui no jogo lá, eu já tinha ido na arena, enfim, até por um processo terapêutico. A terapeuta falou assim, será que teu pai faleceu, tu tá de luto, por que que tu não vai conhecer a arena, vai te fazer bem, né, voltar ao estádio? Realmente, assim, foi ali que eu me curei de um ano e meio de depressão. Né? Então, às vezes as pessoas não entendem o que o futebol faz.
É verdade.
Na nossa vida, né? Até teve um relato que eu fiz no Setembro Amarelo, justamente contando isso, né? Do que o futebol fez quando eu entrei numa depressão pesada, né? E aí, nesse jogo de 2016, tá, nem fui de bota, camiseta preta, nem tava, né, fardado. Peguei e fui. E aí o Grêmio, né, passou os pênaltis, né? Épico lá do Groi. E aí eu falei pro meu ex-marido. Tá, olha só, eu só vou até o Grêmio cair fora.
E aí?
Aí eu fui até a final, né? E ali começaram um pouco meus problemas, né? Daí tá, daí veio a Libertadores, aí eu, primeiro jogo, um amigaço meu trabalhava na SBT, vai, vamos assistir de camarote lá e tal. Ah, beleza, né? Vamos assistir. Aí cheguei pro meu ex-marido e falei, bah, olha só, só vou nesse jogo, porque é de camarote, e depois, se o Grêmio passar para as oitavas, eu só vou até o Grêmio cair fora.
E aí, tu não consegue mais parar, gente.
Não parou daí.
Aí, enfim, depois do Grenal da pandemia, enfim, eu tô até abrindo aqui, né? Depois do Grenal da pandemia, quando eu cheguei em casa, sei lá, mais de meia-noite, porque aquele jogo atrasou horrores, né? Aí, meu ex-marido falou assim, foi o último jogo que tu foi. Se tu for em mais um jogo do Grêmio... A gente se separa.
Não.
Não acredito. Esse foi o antes da pancadaria?
Foi o da pancadaria.
Ah, esse aí foi. Esse aí foi
o da pancadaria.
Demorou a fuça esse jogo.
Aí o que aconteceu? Não.
Caraca.
Eu fiquei um ano sem ir em jogo. Porque os estádios
fecharam.
Aí meu casamento durou até.
Durou até isso aí. Porque tu ia aí. Tu ia aí.
Eu ia? Não. E aí, meu casamento durou ainda até ali, né, fevereiro de 2021. Aí quando voltou o futebol, lógico, não foi só por causa disso, sim, né, mas ali teve era uma coisa bem importante. E aí, enfim, daí no meio do ano eu me separei. E aí parece que as coisas começaram, eu comecei a me libertar um pouco mais, assim, né, porque realmente a situação na minha casa era muito complicada com o fanatismo, né, que ele julgava. Até a gente sabe que não é, que é normal, a gente nem é fanático, né? ele falava, eu só não quero que as minhas filhas sejam fanáticas.
Ué? E elas?
Cara, elas usam camisa do Grêmio 4 vezes na semana.
Nossa!
4 vezes na semana. É um orgulho, né? Orgulho, sim, da mãe, né? Mas enfim. E aí, tá aí.
E esse amor pelo Grêmio é de pai pra filha.
De pai pra filha.
É isso.
Nós éramos aqui, mais uma revelação, né? Só os amigos íntimos sabem dessa. Eu nasci em Não Me Toque.
Ah, olha só.
É, né? Até o pessoal tava falando agora, esses tempos teve evento lá, né? Da Cotorijal e tal. E aí eu nasci lá, mas quando eu tinha 3 anos de idade, a gente veio pra Porto Alegre. E aí, a minha mãe disse que quando o Grêmio ganhou a Libertadores em 83, foi uma semana depois do meu aniversário de 1 ano.
Pá.
E aí a minha mãe disse que brigou horrores com meu pai, porque meu pai, em vez de me ajudar ela a fazer as coisas na festa, meu pai desceu pra Porto Alegre pra assistir, né, o jogo e comemorar, enfim, né, toda uma função, né. E eu falei, mãe, não julga, né, tipo assim, eu super perdoei. E aí com 3 anos a gente veio pra cá e a gente morava do lado do Olímpico, na Medianeira, dava pra ir a pé. E aí eu tenho 2 irmãos mais velhos, assim, mas bem mais velhos, né, por parte de pai. E aí eu e meu pai, a gente era muito ligado. E aí todos os jogos, ele era sócio, tinha 3 carteirinhas sempre. E aí eu fui ali, né, 88, 80, aquele 6-1 no Flamengo, eu tava lá.
Que pensa, demais.
Criança, assim, saindo do estádio, comemorando o gol, assim, né? Ah, nunca vou esquecer, estádio lotadaço. Ah,
coisa boa ganhar do Flamengo. Hoje em dia, a gente... Nossa,
hoje em dia tá tão complicado. Difícil,
mas... Sim, é, se a gente, né, guardasse um pouquinho de gol pra agora. E aí, 89, a Copa do Brasil, né, a primeira lá e tal, daí 94... Contra o Ceará, e aí 95. Daí 95 foi quando eu mergulhei, né? Daí eu tinha, na época, 12, 13 anos. E ali eu coloquei, cara, eu vou ser jornalista esportiva.
Ah, já era dali.
Ali. Eu falei, você... E aí eu ia no campo, nos treinos lá no suplementar, né? O pessoal chamava suplementar, a gente podia assistir o treino, né? Naquela época. E aí eu falei, vou ser jornalista esportiva. E ali eu comecei, né? Tanto é que eu sei de cor o time de 95, de 96, né? Tudo, assim, porque eu realmente consumia muito.
Só que, só um detalhe, tu queria ser jornalista esportiva naquela época, mas tu não pensou assim, pô, eu vou ter que... Que antes não tinha o cara que é identificado com o Grêmio, né? Tinha o Paulo Santana e só.
Sim. Tá isento daí.
É, tu pensava ou assim...
Ou não. Ou não.
Será que eu conseguiria? Daí, né? Se a gente pudesse recalcular a rota, né? Será que eu seria a primeira pessoa que teria que me identificar por não conseguir me controlar?
Pois é.
Mas aí... E aí eu cheguei a fazer 1 ano de jornalismo, né? Eu fiz 1 ano e meio, 3 semestres de jornalismo lá em 2001. E aí, enfim, daí meu pai entrou numa crise, foi demitido, e aí eu tive que trancar a faculdade, era bem caro na época. Ai, gente, aí, enfim, daí logo depois, quando ele falou, pode voltar pra faculdade e tal, e aí eu me apaixonei, né, e volta de novo, né, o cão
repetido. Pela pessoa.
Pela pessoa. E aí eu acabei largando o sonho do jornalismo, e aí ele é professor ainda, né, meu ex-sogro também é professor, e Gi, por que é que tu não faz letra, já que tu escreve tão bem, né? Hoje até o Juliano, né? Um abraço aí pro Juliano Brito. Ele falou assim, Gita, professora de quê? Eu postei uma foto com um aluno, né? Ah, professora de português. Ele, então agora faz sentido que tu escreve bem, né?
Uh-huh.
Eu falei, que bom que foi esse pensamento. Imagina se ele fala, nossa, professora de português. mas aí eu comentei com ele. Eu falei assim, que engraçado, né? Porque eu só fui pra faculdade de letras porque na minha cabeça eu já escrevia sobre o Grêmio, já escrevia artigos, né, que eu guardava naquela época. E eu disse, já que eu escrevo bem, tem facilidade, então eu vou para letras, né? E aí eu acabei trabalhando, né, muito tempo, ainda estou na educação. E aí esse marco, assim, parece que a separação, embora, né, eu honro, falando sério agora, né, eu honro muito os 20 anos que eu fiquei, né, com o pai das meninas. A gente construiu muita coisa, a gente viveu muitas lutas, muitas dores, mas também muitas alegrias, né, um ciclo que se encerrou, mas parece que esse ciclo fez com que eu conseguisse voltar a sonhar de novo, né. E aí eu falando com um amigo meu essa semana, eu falei assim, quando a gente sonha lá na nossa adolescência, olha que forte isso, né? Quando a gente sonha lá na nossa adolescência, a gente não coloca uma data para o sonho se realizar. A gente só sonha, né? Não, eu quero ser até 30 anos, até 40 anos, né? Então, assim, como é louco hoje eu pensar que eu tô, né, trabalhando com a comunicação, com reportagem, com jornalismo, né? Com tudo isso, depois de 30 anos que esse sonho já nem... Né? Nem estaria, nem deveria, entre aspas, né? Mas talvez a gente se fala, lá com 30, vai ser comunicadora com 40. Gente, nunca que eu ia apostar nisso, né? Ia dizer, tá louco, né? E aí quando a gente consegue realizar, a gente até esquece o tempo que a gente esperou, né? Então é como se a minha vida ela estivesse fazendo um reverse, sabe? Pra eu continuar aquela menina adolescente.
Que legal.
Né? Legal demais.
Legal.
E tu voltou pro jornalismo... Depois da separação, no caso, então. E aí, qual foi o teu primeiro trabalho assim, no jornalismo?
Então, na verdade, eu trabalhei ali em 2000, 2000, 19h20 na hospício.
Uhum.
Né? Então ali a gente já fazia todo um trabalho de comunicação. Eu já escrevia pro nosso site, eu já fazia matérias escritas, né? Porque ali, até porque a função, né, de eles terem essa pegada na época de não mostrar o rosto. Então ali a gente fazia matérias escritas, né? Twitter, eu até acho que na época eu também era responsável pelo Twitter da Rádio Hospício. Então, uhum, a gente fazia toda essa pegada bem jornalística.
Ou seja, não, o Twitter da Rádio Hospício não tinha erros de português.
Quando eu tava lá, não. Não, a galera é boa demais. Mas aí o mais legal daquela experiência é que a gente fazia de casa, né? Uhum. Todo mundo de casa, daí a gente tinha lá o Discord, né? Cada um. Uhum. Então, e aí a gente comprei microfonezinho, tudo, né? Só que cada um fazia na sua casa, né? Uhum. Tinha ali. E ali eu acho que eu também comecei a conseguir me expressar também nessa parte, né? Embora ser professora facilite, né? Teve uma época que eu também fazia muita palestra, né? Que foi a época. E que eu ainda trabalho, né? Que faço ali palestras para liderança, né? E aí eu. Quando eu me separei, primeiro eu fui trabalhar no Foot Hub, né? Um abraço pra galera também, né? Lá que a gente fez um projeto muito bacana lá no, usando os conceitos de liderança com o futebol, mas para empresas, né? Então a gente fazia um trabalho bem bacana nesse sentido de engajamento de times ali.
É de lá que tu conheceu o Fernando Carvalho?
É de lá que eu conheço o Fernando Carvalho. É de lá, sim. O Fernando Carvalho é sócio do Foot Hub, junto até mesmo com o Alan Patrick, se não estiver falando bobagem.
Só pra deixar bem claro.
Claro que Cristaldo é melhor. Hashtag.
Segue, né? A gente não precisa fazer o mano a mano de novo aqui. E aí foi muito bacana, porque daí eu me separei em 21, e aí em 2022 eu fiquei lá no Foot Hub, e eu conheci muito, até o Lucas Leiva foi fazer um podcast lá, né? E aí eu falei assim, graças a Deus, um gremista aqui, né? E aí até ele brincou, né? Assim, alguém tem que ter bom gosto, né, no meio da galera. Mas ali eu conheci muita gente, né? Eu conheci o Fernando, que, pá, cara sensacional, né? Falando assim, me ajudou muito, a gente cresceu muito, a gente fazia as palestras juntos, né? Onde eu entrava com a teoria ali da liderança e ele trazia alguma história que ele tenha vivido no Inter, né? Pra aplicar. Então, assim, foi um trabalho, pá, digníssimo, assim, que a gente fez. Ali eu conheci muitas pessoas do meio do futebol. E aí a gente vai vendo, né, a condução da vida, né? E conhecer essas pessoas, quando eu saí do Foot Hub, continuou me abrindo portas.
Que legal.
Né? E aí, aí em 2023, foi um ano bem caótico profissional para mim, porque daí eu acabei saindo do Foot Hub e eu tive que compensar, né, a questão de salário, eu tive que pegar mais aulas para poder. Aí, porque daí vem a separação, tu não quer baixar a qualidade de vida, né, das crianças, enfim, né? E aí, em maio, eu abri uma caixinha de perguntas, eu abro muitas as caixinhas de perguntas no Insta. E aí um aluno me perguntou, a senhora sempre quis ser professora? E aí eu sempre falo, não me perguntem isso, porque eu não romantizo essa parte da minha vida. Porque eu nunca quis ser professora, né? Ai, que horror. Não, eu nunca quis, mas eu adoro o que eu faço hoje, né? Tenho plena satisfação, né? Tenho brilho nos olhos, adoro a gurizada, né? Tenho, enfim, eu sou muito satisfeita com isso, mas nunca foi o meu sonho de infância ser professora. Eu nunca brinquei de quadro, não dá, né? Tipo assim, eu gosto de esporte, eu não, né? Sempre fui, eu sempre tive a teoria assim, ó, de preguiçoso, faço bem rápido, bem feito, para não ter que fazer de novo e para terminar logo e ficar mais tempo sem fazer nada, né? Mais ou menos essa é a minha pegada. E no colégio era a mesma coisa. E aí, um aluno perguntou, né? Gi, tu sempre quis ser professora? E aí eu respondi, né? Olha só, eu não romantizo, na verdade, eu sempre quis ser jornalista. E, né, resumi ali no stories, né? Até esse... E aí, daqui a pouco, deu, sei lá, 2 minutos, chefinho, abraço, beijo. Jairo Cuba, né, que me seguia no Twitter, né, e aí isso foi legal, porque daí eu cheguei ali a 6 mil seguidores, pouca coisa, mas enfim, né, sim, quando a gente não é ninguém ali na fila do pão, tem gente boa que acaba te seguindo, né, lei da probabilidade. Claro. E aí o Jairo já me seguiu no Twitter, daí passou a me seguir no Insta, deu, sei lá, 2, 3 minutos da postagem, o Jairo vem. Eu não sabia disso, até onde eu sei, era só a pitaqueira do Twitter. Aí eu falei, mas eu também? ele falou, pai, Gi, tô fundando agora o canal. Ele falou que tava saindo do Grêmio, que ele era trabalhava na assessoria de imprensa dos consulados, uhum, né? E aí ele falou, Gi, tô saindo do Grêmio e tal, tô fundando o canal, já tem algumas pessoas aqui. Quer vir com a gente? Eu falei, só bora, vamos lá, né? E aí ali ele falou, eu acho que tu vai ser uma boa comentarista, porque tu entende futebol. E aí eu comecei fazendo cabine, né, nos comentários. Aí eu metida, né? Ô, Jairo, olha só. Eu queria testar a reportagem. Ah, mas é que tu é tão boa nos comentários. Não, mas eu deixa eu tentar, né? Tipo assim, aquela coisa de viver o campo e tal. E aí, em outubro, no Grenal, eu estreiei na reportagem.
Ah, num Grenal ainda.
Num Grenal.
Bah, pegando fogo, né?
Pegando fogo. 3-2 e o gol de falta do Soares.
Ah, aquele.
Aquele, lá em outubro. Aí foi um fiasco total, Gisele, na reportagem. Que a internet não funcionou. Até não foi tanto fiasco, eu nem consegui entrar, né? Na verdade, porque a internet não funcionou, então entrar e fica aí e tal. Aí, segundo jogo, na Arena. Tá, vai pra reportagem, já que não deu certo. Aí foi aquele jogo que o Grêmio perdeu de virada do Atlético Paranaense, lembra? Dentro de casa, putz, que a gente ganhou.
Porque o Kiturbi foi bem e o pessoal criticou.
É, eu achei bem esse jogo.
Foi bem, ele entrou bem, daí tiraram, o Renato tirou o Kiturbi e o time desandou. Não, não, porque tirou o Kiturbi. Mas foi, saiu o Kiturbi, saiu. Qual é o outro?
O Bessosi.
Bessosi,
Enfim, foi um horror aqui.
Foi um horror,
foi
um
horror, foi horror.
Aí o Jairo falou assim: olha só, vou te dar mais uma chance. Dá mais uma... Dois jogos, né? Um jogo fora, um jogo em casa e duas derrotas. Sempre tem aproveitamento no campo. Aí, enquanto tava nos comentários, não, o Grêmio não perdia, né? Aí eu falei, não, dá mais uma chance. Aí o próximo jogo, Grêmio e Flamengo em casa.
Mas esse aí deu bom. Esse aí deu muito bom.
E esse era perigoso, né? Demais.
Nossa.
Não, e esse... Todo mundo tava esperando a derrota. É. Todo mundo, vai perder.
Sim, mas eu tava dependendo do meu emprego. Gente, se o Grêmio perder esse jogo, eu nunca mais entro. E aí o Grêmio sai perdendo aquele jogo. E aí veio,
não,
né?
Tomou o gol, então todo mundo, tinha gente indo embora.
Né? Então 3-0 a gente tava comemorando pra eles, né? E aí eu falei assim, cara, eu não acredito. Será que eu nunca mais vou conseguir ganhar um jogo aqui na reportagem? Enfim, só que aí o Grêmio virou. E até eu sempre falo desse jogo com muito carinho, né? Quando alguém pergunta, tá, uma transmissão, uma jornada que tenha sido marcante, né? E aí o Grêmio virou aquele jogo, foi sensacional, né? Enfim, acho que foi 3-2 também, 3-2. Né?
2-1, né? Não?
3-1. Eu lembro do André Henrique fez o gol.
Ferreirinha ou Nata Fernandes?
É. Não, eu sei que o Grêmio fez 3, agora eu não lembro se
chegou. Então foi 3-1. Então foi
3-1.
Será que foi 3-2? Vai ou não? Nem lembro. Agora
ou no final do jogo.
Eu tô achando que a gente tomou um segundo depois.
Eu
acho que foi 3-2, mano.
Acho que eu já tava comemorando, nem lembrei.
Pode fazer mais
Pode fazer.
Olha só, desde que a partida aqui eu conduzo. E aí, daí ali, eu comecei a pegar um pouco mais de experiência na reportagem. E aí ele falou assim, bah, é legal, tu entende futebol e tal, mas tu realmente, né, tu tem ali o dom também pra reportagem, né? Deve ser, não me tira mais daqui, enfim, porque eu adoro, né?
Que
aí produzir o conteúdo e tal. E aí estamos aí, então eu tô no canal, na verdade, desde maio, né? Nem faz um ano, sou um bebê aí na imprensa, né? E, enfim, a gente já fez o jogo fora em Caxias também, né? Fizemos aí também o Grenal. E eu tô bem feliz, né?
Que
tô
massa.
Aí com um brilho nos olhos.
Né? E o treinamento comportamental que tu fazia, essa parte tu parou.
Então, né?
O pessoal só confirmou aqui, ó. 3-2 mesmo.
3-2.
3-2.
3-2.
Obrigado,
galera. Obrigado.
Então, isso é interessante, né? Dá porque tem muita gente que já sabia que eu fazia esse trabalho. O que que acontece? Lá em 2016, eu fiz uma transição de carreira, né? Porque eu tava bem insatisfeita com muitas coisas na minha vida e aí eu acabei saindo da sala de aula e aí eu comecei a trabalhar e fiz formações, né? Inclusive fiz em São Paulo, que aqui em Porto Alegre, infelizmente, tem muita coisa que ainda chega depois, né? Do que lá. Então, eu me preparei muito, né? Fiz ali psicologia organizacional, né? Fiz curso de inteligência emocional, análise comportamental. E aí, naquela época, até 2019, antes da pandemia, eu dava treinamentos, né? De imersão, né? De um dia inteiro, para mudança de comportamento mesmo, né? Então, assim, a gente entender ali os nossos sabotadores, né? As nossas emoções.
Pô, que legal isso aí.
Isso.
É interessante pra caramba.
Sim. E aí, aí eu comecei a dar consultoria em empresas, né? Então, assim, pega um conhecido daqui a pouco, né? O boca a boca. E aí, ali, quando veio a pandemia, eu tava fazendo treinamentos e fazendo consultoria para empresas. Uhum. E ali eu tava muito bem, né? Tanto é que eu abandonei a escola, pedi demissão e tava, né, só com isso. Só que aí veio a pandemia, né, galera? E aí a primeira coisa que as empresas cortam, né? A empresa que não fechou, né, naquela época, acabou fazendo cortes, né? E aí ali acabou que eu tive que encerrar os contratos. Eu tava naquela época com 5 bons contratos. Encerrou de uma semana para outra, assim, né? Pá. E aí eu acabei tendo uma proposta de trabalho em escola, mas aí para trabalhar em coordenação dos professores, né? Coordenação e orientação ali. E aí eu acabei, né, voltando para a área da educação, para essa parte de gestão. Enfim, aí 2022, aí o que aconteceu? Em 2022, o Diogo lá do Foot Hub já conhecia essa parte, né, que eu fazia treinamentos, consultorias, né, e aí foi que a gente agregou de usar o futebol como pano de fundo para trabalhar liderança e engajamento de times.
Inclusive, né? Na época, eu lembro que a gente conversou sobre muito a liderança do Renato.
Isso.
Né? Sobre como que ele tem essa liderança e tudo mais, a gente falava bastante sobre isso.
Exato. E aí eu acho que, se eu não me engano, a gente falou naquele momento que a boa liderança, ela é cíclica.
Uhum.
Né? Então, assim, mesmo o bom líder, ele também tem ciclos que ele tem que cumprir,
isso aí,
que ele tem que fechar, né? Porque naquela época já se debatia um pouco assim, será que encerrou? E olha, deu meses depois, né, a tragédia anunciada. Meses depois ali a gente viu, né, que o Renato, enfim, né, acabou saindo do Grêmio. Por quê? Porque toda liderança, mesmo ela sendo boa, ela acaba trazendo vícios, ela acaba trazendo uma zona de conforto para quem tá ali, né? Então, e todas as vezes que o Renato passou, ele veio, encerrou o ciclo e voltou depois de um tempo.
Então, acho que o ciclo do Renato tinha acabado quando, na verdade?
Na verdade, é complicado, assim, né? Muita gente diz que o Grêmio, ali naquela derrota contra o Flamengo em 2019, né, o Grêmio ainda tinha uma estrutura de gestão, né? Ainda tinha, vamos dizer assim, um certo profissionalismo ali, né? Ninguém ali com jogadores que se tinha, que até andavam sozinhos, né? Eu acho que, de repente, ali naquele momento, final de 2019, né? Encerrar o ano, obviamente, também, mas ali o Renato podia ter encerrado o ciclo e ele ia sair como herói até, mesmo apesar do 5-0, né? E eu acho que ali, de repente, o Grêmio contrataria um outro técnico, mas assim, ó, é diferente tu contratar um substituto pro Renato no olho do furacão, como foi com o Thiago Nunes, é que eu não vou nem falar, né, sobre a questão do
que não tem zero de liderança, que é a bunda mole.
Mas,
enfim.
Mas eu acho que ali seria complicado para qualquer técnico. Sabe, qualquer um.
Aham,
entendeu?
Porque o
Grêmio, ele veio ali muito pressionado, ele veio ali de uma eliminação numa pré-Libertadores, né? Então é o famoso tudo certo para dar errado, né? Então, até para te substituir uma liderança num momento de caos é muito complicado. E o Grêmio estava esfacelado, né, politicamente também, né, pelos resultados, por ter perdido. Olha, eu acho que o título que a gente menos sentiu de perder na vida, não sei se vocês têm a mesma sensação, mas assim, ó, parece que a gente nem disputou um título, foi aquele Grêmio Palmeiras, aquela final de Copa do Brasil.
No total.
A sensação que eu tenho é que, assim, ó, em nenhum momento a gente acreditou que a gente levaria aquele título. A gente perdeu, tipo assim, tá, a gente já sabia, sabe? Parece assim que... Né? Eu acho que a gente teve mais esperança contra o Real Madrid,
É verdade.
De levar o Mundial do que naquele jogo que parece que a gente estava só esperando cumprir o protocolo.
Pô, tinha entrar com o Paulo Vitor também, não tinha como.
Na lateral direita.
O goleiro.
Paulo Miranda, na lateral direita.
Paulo
Miranda na lateral direita.
Não, confundi. Tudo pra dar errado.
Só pior. Então, assim, então eu acho que se o Renato tivesse saído em 2019, é claro que aqui a gente tá trabalhando com um C, né? Eu acho que o técnico que viesse, ele viria também numa condição melhor. Ele viria, sabe, não tão pressionado, ele viria com um Grêmio
começo
um pouco mais...
Começo de temporada.
Começo de temporada,
também
mais
acho.
Organizado.
É verdade.
Né? E talvez a gente não teria caído, né?
E duas lideranças, por exemplo, se vier um Felipão aqui, tu acha que duas grandes lideranças pode dar um problema?
Ou pode dar certo.
Ou pode dar certo. Eu gostaria muito. Adoraria ver os dois juntos.
Não, mas eu também. E eu acho que tudo vai muito dos perfis e também de quem são essas pessoas, né? Então, assim, tu vai colocar o Renato, sei lá, né? Também não vou aqui expor, mas tem dirigentes ou tem técnicos, né? Que tu não pode colocar o Renato pra trabalhar junto, que a coisa não vai rolar.
Ah, sim.
Né? Mas eu acho que entre o Filipão e o Renato, eles têm uma coisa que é muito maior que eles. É o que eles sentem e o que eles pensam do Grêmio.
Uhum.
Né? É. Então, assim, são dois caras que colocam o Grêmio acima de qualquer coisa.
E o que me parece que um admira muito o outro.
Isso.
Isso é muito legal.
Então, assim, eu até posso, eu, Renato, posso até não concordar muito bem com o que o Luiz Felipe, né, vai falar, o que o Filipão vai falar. Só que eu vou parar pra ouvi-lo e eu vou considerar, porque o cara sabe muito. É. Assim como o Filipão também tem essa humildade, mesmo ali, né, nos seus 70 anos ali, né, de falar assim, olha, o Renato, ele não chegou aqui à toa, então eu também tenho que ouvir. Então eu acho que seria uma parceria, cara, é o sonho de...
Isso é muito legal.
De todo gramista. Mas respondendo a tua... Agora eu de professora, né? Mas respondendo a tua pergunta, ali no Foot Hub, eu voltei a trabalhar daí com a função comportamental de dar os treinamentos, né? A gente tinha ali um projeto, né, que a gente executou em algumas empresas de consultoria, de liderança, né? Até o Fernando também atuava junto. E eu faço ainda mentorias, né? Então eu tenho pessoas que eu mentoro, né, usando ali a questão comportamental, inteligência emocional, mentoria de vida e de carreira, principalmente, né? Então, eu sempre mantive, mesmo nesse tempo todo, sempre mantive ali meus mentorados, né? Alguns estão comigo há 4 anos, 3 anos, outros, né, começam agora. Então, assim, às vezes tem ali um turnover, né, de cliente. Então, eu sempre... Porque é uma coisa que eu gosto muito, né? A análise comportamental, entender a emoção, né? Cara, é eu te olhar e falar assim, cara, isso aqui tá te sabotando. Tipo assim, melhora isso aqui, sabe? Um degrauzinho, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o teu sabotador, eu já sei daqui a pouco que tu tem um sabotador esquivo. O que, que isso quer dizer? Que tu foge de conflito. No momento que tu parar e encarar os teus problemas de frente, tu vai começar a ter um pouco mais de resultado. Porque tu não tá tendo resultado, porque tu tá fugindo da sensação ruim de ter que resolver as coisas com as pessoas.
Tá vendo, Natália?
Demais.
Tá vendo?
Pô, cara.
E aí eu vou... Ai, gente, eu vou dar um spoiler em primeiro.
Manda.
Pode, não, tranquilo.
Tá. Aí, o ano passado, depois que eu saí do Foot Hub, eu fiz o curso do Felipe Ximenes. Beijo, Felipe. Não sei se vai assistir, mas depois eu mando pra ele essa parte. Felipe Ximenes, ele foi executivo de futebol, né? De Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, sim, né?
O Grêmio já tentou ele, não, acho que nunca rolou só, né? Rolou sondagens.
Ele chegou a quase fechar com o Grêmio. Um ano que o Grêmio tava na Libertadores, eu acho que foi 2015, eu acho. Acho que naquela época do Luxemburgo, se eu não me engano. Mas acabou que no último minuto não acertou.
Sim.
E aí o Felipe me deu de presente. E aí eu digo assim que a minha vida, ela também tem muita gente boa, sabe? Assim, passa muita gente que me dá uns presentes assim da própria vida, sabe? Uhum. Que cuida de mim, que é bagi, né? E aí o Felipe me deu de presente o curso dele. E ali eu também conheci pessoas, né, sensacionais, né? Também ex-jogadores que fizeram cursos ali, e aí vai aumentando o nosso network, né? As duas vezes que eu fui pro Rio, uma eu fui pro Maracanã, no jogo Atlético Paranaense e Flamengo, né? Fui na torcida do Atlético, e agora quando eu fui em janeiro, eu fui conhecer o São Januário, e aí eu conheço só com os contatos que a gente vai fazendo, assim, legal, né? E aí, um dos alunos ali, ele é psicanalista, e ele faz terapia com atletas. E aí a gente tá montando, ó, primeira mão, spoiler aí, Pinduca, né, Anderson Pinduca, não me mata, mas a gente tá montando um curso de saúde mental para atletas.
Ah, que legal.
É um curso de saúde mental para atletas. Pô, isso precisa demais.
Exato.
Pô, Jean-Pierre, tu precisava dessa, né, Jean-Pierre?
Pô, Luan.
Poxa, tem um cara aí verdade? Que... Pô, legal demais.
É. Porque hoje em dia, eu acho que muitos problemas de vários jogadores é a cabeça, é muito mais a cabeça.
Ainda mais o guri da base. Que,
demais.
Recebe todos.
Pô, 2021 no Grêmio, vários, era problema da cabeça. É muito. É muita festa.
Inclusive,
é muito...
Natag, espero que o Gabriel Mack tenha cabeça,
tomara.
Né?
Tomara.
Porque ele tem bola.
Exatamente.
É, sabe que a gente vê que é uma geração que é muito mimada, né?
Uhum.
E aí é que eu não tô nem fazendo uma crítica. Quer dizer, tô, mas não tô, mas não é assim.
Mas não é específico.
Assim, não é específico e assim, e não é às vezes nem com a questão do jogador, né? Às vezes é a família que mima demais, às vezes é o próprio clube que mima demais, às vezes é o empresário, porque ele também vê ali uma oportunidade de negócio, né? É, e aí, essa coisa assim de a arrogância, a prepotência, tu achar que tu já é bom sem ter construído nada, né? E a gente vê... Cara, eu tenho todo mundo, uma grande maioria sabe que eu tenho duas meninas, né? Eu tenho a Beth, de quase 13, e a Ceci, de 10. E às vezes eu fico, assim, apavorada com algumas falas das minhas filhas. Até às vezes eu acho bonitinho, porque pelo menos a autoestima delas tá em dia, uhum. né? Porque assim, mãe, eu sou bonita, né? Uhum. Porque, tipo assim, é claro que eu tirei 10, é claro que eu tirei 9, né?
Uhum.
É, só que existe ali, né, um limiar, né? Um limite. E aí, às vezes, assim, cara, tipo assim, minha filha, tu não pode se achar tão melhor do que os outros. E assim, quem é a minha filha? Eu tô falando de uma questão de colégio, de sala de aula. Agora, tu imagina, vem um gurizão que joga futebol e ele com 14, 15 anos, ele já tá ganhando mais do que muito pai de família,
uhum.
né? Como é que
sustentando
família. Sustentando família. Uhum. Então, assim, como é que tu vai dizer pra esse cara não se achar, né? E aí a arrogância, uhum. a prepotência, ela vem,
derruba,
né? E aí vem a frustração, porque geralmente pessoas que acham que são merecedores, né, de todos esses louros tão cedo, elas não sabem lidar com a frustração da adversidade.
Uhum.
E assim, não é se a gente passar por dificuldade, né? É quando.
Uhum.
Não existe se. Não existe a possibilidade da gente não passar por dificuldade nessa vida.
Uhum.
Existe o quando eu vou passar mais e quando eu vou passar menos.
É isso, é.
Então, assim, então a adversidade vai vir para todo mundo, não importa a idade que a gente tem. E aí, esse adolescente, esse sub, né, 15, 16, 17, 18, 19, quando ele vem um momento adverso, que seja uma crítica, e às vezes alguns aguentam mais, outros menos, aí vem uma crítica muito dura, ou perdeu um pênalti. O emocional, não lidar com a frustração, vai lá para baixo. Né?
Teve o caso do Diego Rosa, né? Lá no Bahia. Que
Diego Rosa.
Perdeu um pênalti, a torcida vaiou um monte e ele falou que ia largar o futebol.
É.
Ele falou: não, desisto, não vou largar, não é pra mim.
É.
Só que acho que daí falaram com ele depois e tal, daí ele voltou. Mas imagina se realmente ele toma essa decisão: assim, não, vou largar por causa de um pênalti que ele perdeu.
E o Tardelli que veio aqui. E falava que também que era, tinha problemas.
Ah, é verdade.
Lembra?
Que é verdade, é verdade.
A torcida ficava indignada, ganhava mais de 1 milhão. Mas isso aí também...
Mas claro que não... também não, significa, não justifica, né? A pessoa pode ser milionária. É.